Boa noite a todos. Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial para o povo da nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentar aqui os visitantes. Sejam bem-vindos. Visitantes aí. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanatta.
Presente.
Charles Gag, presente. Daniel Orlani.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
Jonas Nunes Simões.
Presente.
Narcídio Abreu Graça.
Presente.
Nilson César Belmoque.
Presente.
Prima Melino Berg.
Presente.
Havendo o quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2019. Ata número 22 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, na sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon, presidente, e secretariada pelo vereador Charles Geiger, primeiro secretário, estando presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanatta Engle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi, Newton César Belmoque e Prima Armelindo Bergami. Havendo quórum legal, excelentíssimo presidente, após chamada dos vereadores presentes, declarou aberta a sessão e, ao cumprimentar e agradecer a presença de todos, solicitou que fosse providenciada a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 28 de agosto de 2019, a qual foi posta em discussão e votação nominal e aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicitou que fosse providenciada a leitura do expediente do dia. Oriundos do prefeito. Leitura do projeto de lei ordinária do Executivo número 26 de 2019, que dispõe sobre autorização para a contratação de técnico em meio ambiente por tempo determinado para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. O excelentíssimo presidente encaminhou para a Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Oriundos diversos. Leitura do ofício do secretário de Estado do Governo número 190 de 2019, em resposta à indicação número 24 de 2019, solicita apoio ao Governo do Estado do Espírito Santo para a criação da Rota do Inhame como fator turístico e de desenvolvimento da região. Encaminha cópia do parecer do secretário de Estado do Turismo, que esclarece, dentro das ações propostas pelo Programa Nacional de Regionalização Política do Ministério de Turismo, aplicada pela referida secretaria e sua rotina, é realizada a divulgação e promoção dos atrativos turísticos do Estado, valorizando e respeitando a singularidade de cada um dos 78 municípios que compõem o território capixaba. Porém, a formação de roteiros e rotas é uma atribuição dos operadores de mercado que organizam propostas de percursos integrando vários produtos, atrações e atividades em uma área geográfica determinada. O excelentíssimo presidente da Ciência a todos. Leitura do ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, número 72 de 2019. Encaminha o balancete mensal da receita e despesa e relatórios complementares do SAAE referentes ao mês de julho de 2019. O excelentíssimo presidente informou que o referido documento está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos dos vereadores. Leitura do projeto de lei complementar do Legislativo número 4 de 2019, de autoria da mesa diretora. Altera e inclui anexos na lei complementar número 19 de 2019, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal e revoga a Lei Complementar número 20 de 2019. O excelentíssimo presidente encaminhou para a Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Leitura do requerimento número 7 de 2019, de autoria dos vereadores Narciso de Abreu Graça e André Sartori. Requer ao prefeito municipal que encaminhe várias informações a respeito do Centro de Controle de Natalidade Animal. Posto em discussão em votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. Leitura da indicação número 29 de 2019, de autoria dos vereadores Narciso de Abreu Graça e André Sartori. Indica ao prefeito municipal que efetue melhoria da acessibilidade a pedestres e cadeirantes na ponte Feliciano Garcia, a qual dá acesso ao bairro Imigrantes. Posta em discussão, o vereador André Sartori apontou a situação apresentada pela ponte e justificou a necessidade de melhorias. Posta em votação nominal, foi aprovada por todos os vereadores. Leitura da indicação número 30 de 2019, de autoria dos vereadores Narciso de Abreu Graça e André Sartori. Indica ao prefeito municipal que providencie a manutenção ou instalação de guarda-corpo de proteção nas pontes localizadas na circunscrição do município de Alfredo Chaves. Posta em discussão, o vereador André Sartori justificou a necessidade do pedido. Posta em votação nominal, foi aprovada por todos os vereadores. O vereador Armando Zanata apresentou indicação verbal para ser apreciada pelo plenário, solicitando ao chefe do Poder Executivo que providencie a instalação de 2 postes de iluminação em São Roque de Maravilha, em frente à residência do senhor Jonas Comarelli, tendo em vista que o local é muito escuro e, segundo a informação, ele paga e não dispõe do benefício. Posta em votação nominal, foi aprovada por todos os vereadores. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta manifestação favorável ao Projeto de Lei Complementar do Executivo número 6 de 2019, que altera a Lei Complementar número 6 de 2008, que trata do Código Tributário do município de Alfredo Chaves. Posto em discussão, o vereador Narciso de Abreu Graça justificou que fez análise dos projetos de lei do Executivo número 24, 25 e do projeto de lei complementar número 6, que tratam de matéria tributária, e não ficou convencido sobre a constitucionalidade dos mesmos. Ressaltou a necessidade de mais tempo para análise e mais esclarecimentos por parte do Poder Executivo sobre os projetos. Citou especificamente quanto ao projeto de lei 24, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária, que em sua análise acredita que poderia contemplar também os contribuintes que devem ao fisco municipal uma quantia menor do que o valor de R$ 2.400, pois não há previsão para parcelamento de quantias menores, enquanto os grandes devedores terão benefícios excessivos com a possibilidade de parcelamento de até 220 vezes, sem a incidência de juros ou multa. Verificou que, devido ao fato de tratar-se de matéria tributária, os vereadores não teriam poder de iniciar um projeto para corrigir essa situação, o que deveria ocorrer oriundo do Poder Executivo Municipal. Justificou que, por essas razões, considera prudente se abster de votar os 3 projetos. O excelentíssimo presidente justificou que o projeto tem por objetivo ajudar os devedores. O vereador Narciso de Abreu Graça pediu vista dos 3 projetos, solicitando que esteja adiada a votação. O presidente justificou que não acha necessário e colocou em votação o projeto de lei complementar número 6 de 2019, o qual foi aprovado pela maioria dos votos, sendo 5 votos favoráveis dos vereadores Charles Geiger, Daniel Orlandi, Jonas Nunes Simões, Newton César Belmoque e Prima Armelindo Bergami, e 3 abstenções dos vereadores André Sartori, Armando Zanata Engle Ribeiro e Narciso de Abreu Grassi. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta manifestação favorável ao projeto de lei ordinária do Executivo número 23, de 2019, que dispõe sobre a denominação de prédios públicos a quadra de Cachoeira Alta de Quadra Poliesportiva Luiz da Penha Geiger e a Praça Saudável, localizada no bairro Imigrantes, de Praça Saudável Demir Alvarenga. Posto em discussão, os vereadores trocaram informações a respeito da pessoa do homenageado e, em votação nominal, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta argumentação favorável ao projeto de lei ordinária do Executivo número 24. Institui o Programa Especial de Regularização Tributária no município de Alfredo Chaves. Posto discussão e votação nominal, foi aprovado pela maioria dos votos, sendo 5 votos favoráveis dos vereadores Charles Geiger, Daniel Orlandi, Jonas Nunes Simões, Newton César Belmoque e Prima Armelindo Bergami, e 3 abstenções dos vereadores André Sartori, Armando Zanata Engle Ribeiro e Narciso de Abreu Grassi. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta pronunciamento favorável ao projeto de lei ordinária do Executivo número 25 de 2019, altera a lei ordinária número 570 de 2016, que trata do programa de recuperação fiscal municipal e da outras providências. Posto em discussão e votação nominal, foi aprovado pela maioria dos votos, sendo 5 votos favoráveis dos vereadores Charles Geiger, Daniel Orlandi, Jonas Nunes Simões, Newton César Belmoque e Prima Armelindo Bergami, e 3 abstenções dos vereadores André Sartori, Armando Zanata Engle Ribeiro e Narciso de Abreu Grassi. O vereador Narciso de Abreu Grassi manifestou voto de congratulação para a prestação do plenário ao Vinícius Denadai, proprietário da Marmoraria Denadai, pelo excelente trabalho e pelos benefícios realizados em prol do município de Alfredo Chaves, na geração de empregos e movimentação da economia local. Posto em votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. O vereador Charles Geiger solicitou que seja enviado ofício ao governador do estado a fim de rever a localidade da instalação da torre de telefonia móvel de São João de Crubixá, tendo em vista que os moradores da comunidade São João, Assunta, Bom Retiro, São Joaquim e São Vicente não alcançam a conexão do local. E, segundo informação, há um local denominado de Morro do Cruzeiro, localizado em São João de Crubixá, que tem uma visualização muito maior, com possibilidade de atingir maior número de famílias e comunidades. O vereador Daniel Orlandi esclareceu que teve a oportunidade de acompanhar várias reuniões dos técnicos da telefonia Vivo e constatou que nem sempre o morro mais alto é o mais indicado, pois no senso comum julga-se que, se a torre estiver em um ponto mais alto, melhor será a abrangência do sinal. Porém, acontece o inverso, pois o sinal da telefonia não faz dimensão em descida. Ele passa em linha reta. Informou que todos os pontos analisados no distrito de São João de Crubixá, por meio de detalhamento técnico, o mais propício seria o morro de propriedade da família Mocelim. Porém, como a localidade está em fase de inventário, não foi possível. E o segundo ponto que apresentou maior abrangência, por meio do detalhamento técnico, foi o local onde a torre está instalada hoje. Enfatizou que prefere se abster quanto à discussão, pois se trata de empresa de renome, pois a Vivo faz todo o trabalho por meio de detalhamento técnico e não cabe ao Legislativo opinar a respeito do melhor ou pior ponto. O vereador Charles Geiger esclareceu que, segundo informação, já estava tudo certo para a instalação da torre na localidade do Morro do Cruzeiro e houve interferência por parte de alguém, o que ocasionou a mudança. O vereador Newton César Belmoque enfatizou que não vê nada demais em pedir um estudo para que seja realizada uma análise do pedido. O vereador Jonas Nunes Simões sugere que seja encaminhado o pedido à gerente regional da Vivo, que é a responsável. Os vereadores Narciso de Abreu Graça e André Sartori apoiaram no sentido que seja feito o pedido para melhor atender a comunidade e a possibilidade de maior abrangência do sinal. O excelentíssimo presidente informou que encaminhará o pedido solicitando que seja feito um estudo para averiguar a possibilidade da operadora beneficiar o maior número de famílias localizadas na sede do distrito e outras comunidades vizinhas. Em sequência, manifestou voto de pesar aos familiares da família de Marival Seto, o qual foi apreciado pelo plenário e aprovado por todos os vereadores. O vereador Daniel Orlandes esclareceu que, na sessão passada, foi apontado alguns problemas relacionados à Secretaria de Saúde, inclusive da Estratégia de Saúde da Família de Sagrada Família, e foi constatado que o médico que atendia nessa estratégia estava passando por problemas particulares e se desligou do telefone, ficando mais de 15 dias sumido, e após o falecimento do pai, resolveu sair do país, o que acarretou a falta do médico para o devido atendimento. Quanto ao número de servidores, informou que a ESF de Sagrada Família é composta realmente por 13 funcionários, sendo 7 agentes comunitários de saúde, que trabalham todos os dias visitando as casas, um em cada localidade: Sagrada Família, Aparecida, São Marcos, Ribeirão do Cristo, Caco do Pote, Barra de Batatal e São Francisco, e em São Bento de Batatal. Além desses, a equipe é formada pelos profissionais: médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de dentista, que atuam de segunda, quarta e sexta-feira. Informou que na unidade de saúde ficam 2 servidores de segunda a sexta-feira, um agente de serviços gerais e um auxiliar de dentista. Lembrou das dificuldades em trazer médico para atender no município, pois o salário não é atrativo para esses profissionais. Com relação à falta de atendimento apontado na última sessão, esclareceu quanto à existência de lei federal que restringe a aferição de pressão somente à equipe de enfermagem e médicos, não podendo o agente comunitário de saúde praticar o referido serviço. O vereador Narciso de Abreu Graça esclareceu que foi feito um requerimento ao prefeito e este encaminhou a relação dos 13 servidores que atuam na ESF de Sagrada Família, mas deveria ter informado na relação onde esses servidores atuam, evitando assim interpretações a respeito. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a presente sessão, convidou a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 25 de setembro de 2019, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada por mim, segue para a leitura e votação plenária, e após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente, estando o áudio da presente sessão disponível no site oficial da Câmara Municipal. Sala das Sessões, 25 de setembro de 2019. Charles Geiger, primeiro secretário, e Gilson Luiz Belon, presidente.
Antes de colocar a ata em discussão, gostaria de cumprimentar o pessoal da Polícia Militar e dar boas-vindas, né, ao Tenente Marcelo e os demais companheiros. Em discussão a ata, os vereadores que aprovam permaneçam do jeito que estão. Aprovado. Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Sessão ordinária 25 de setembro de 2019. Oriundos do prefeito. Balancete. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 204 de 2019, que encaminha balancete mensal da Receita e Despesas da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de agosto de 2019.
O documento estará à disposição de todos os interessados na Secretaria desta Casa.
Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, número 78 de 2019. Encaminha o balancete mensal da Receita e Despesa e relatórios complementares do SAAE referente ao mês de agosto de 2019.
O documento estará à disposição de todos os interessados da Secretaria desta Casa.
Oriundos dos vereadores. Balancete. Apresentação do balancete mensal da Receita e Despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de agosto de 2019.
Este documento estará à disposição de todos da Secretaria desta Casa.
Ordem do dia. Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 4 de 2019, de autoria da mesa diretora. Altera e inclui anexos na Lei Complementar número 19 de 2019, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal e revoga a Lei Complementar número 20 de 2019. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei complementar número 4, de autoria da mesa diretora desta Augusta Casa de Leis, que tem por objetivo alterar o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Propositura protocolizada junto à Secretaria da Câmara Municipal após juízo prévio de admissibilidade favorável nos termos do artigo 109 do Regimento Interno. Foi lida, determinada pelo senhor presidente, a leitura em sessão ordinária. Uma vez seguidas as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida à Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. Verifica-se que o presente projeto de lei complementar é de autoria da mesa diretora, a quem cabe a iniciativa deste tipo de lei. Não há, portanto, vício de iniciativa. O referido projeto tem por objetivo retificar a tabela de vencimento dos servidores efetivos alterados pela Lei Complementar número 20, de 29 de agosto de 2019, agora revogada expressamente, uma vez que foram apresentados valores incorretos em alguns níveis de vencimentos, reduzindo indevidamente, mesmo que de pequena monta, o ganho de alguns servidores. Todos os requisitos para a apresentação do projeto de lei complementar foi observado, trazendo o projeto as novas tabelas para a progressão de níveis dos servidores. O projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Conclusão. Diante do acima exposto, recomendamos a aprovação do projeto de lei complementar número 4 por essa digna casa, pois a propositura atendeu aos requisitos essenciais para a sua tramitação, em especial a regra esculpida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. É como votamos. Alfredo Chaves, 26, 23 de setembro de 2019. Comissão de Justiça e Redação Final, Charles Geiger, Prima Armelindo Bergami e Newton César Belmoque. Comissão de Finanças e Orçamento, Daniel Orlandi, André Sartori e Newton César Belmocchi.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão.
Voto. Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Nascide Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Prima Melino Berger.
Pela aprovação.
Declaro aprovada por unanimidade os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 26, que dispõe sobre autorização para contratação por tempo determinado de técnico em meio ambiente da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça, redação final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei número 26, de autoria do Poder Executivo, que busca autorização para contratar. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 26, de autoria do chefe do Poder Executivo local, que busca autorização do Legislativo Municipal para contratar por tempo determinado técnico em meio ambiente para atender às necessidades temporárias da administração pública. Propositura devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Após leitura em sessão ordinária, foram os autos encaminhados para as Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, cabe ressaltar que o presente projeto de lei tem como escopo a contratação temporária para o preenchimento do cargo de nível técnico em meio ambiente por necessidade do atual serviço de licenciamento ambiental que passou a ser competência do município. No mérito, é sabido que cabe somente ao Executivo Municipal, por disposição constitucional, a elaboração de leis que autorizem contratações e, dessa forma, o chefe do Executivo busca autorização legislativa para respaldar legalmente essa contratação. No mais, as necessidades formais para a criação de cargo público foram atendidas, bem como verifica-se que o cargo possui natureza de contratação temporária por excepcional interesse público, podendo ser preenchido mediante livre nomeação e exoneração do prefeito, conforme preceitua o inciso 2 do artigo 37 da Carta Magna. A Lei Complementar número 101 de 2000 exige, para a criação de despesas de caráter contínuo, como no caso em tela, a demonstração do impacto financeiro e a declaração do ordenador de despesas de que há disponibilidade financeira e orçamentária para suportar os novos gastos. O impacto financeiro constante da mensagem está implícito, haja visto que ao fixar o quantitativo e o seu respectivo vencimento, o Executivo demonstrou o quanto será gasto pelo erário municipal. Dessa forma, vislumbramos a necessidade da aprovação do referido projeto de lei pelas razões demonstradas em sua mensagem pelo chefe do Executivo. Nos demais requisitos, o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar nº 95 de 98, como também não houve usurpação da iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Assim sendo, ante os argumentos traçados e pela legalidade da propositura, sua constitucionalidade e regimentalidade, e ainda pelas razões demonstradas em sua mensagem pelo chefe do Executivo, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. Conclusão. Diante do exposto, opina-se pela admissibilidade da propositura, devendo ser o projeto de lei número 26, aprovado pelo plenário desta Casa. É como votamos. Alfredo Chaves, 23 de setembro de 2019. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, Primo Armelino Berga, Minilton César Belmocchi. Comissão de Finanças e Orçamento. Daniel Orlandi, André Sartori e Newton César Belmocchi.
Em discussão. Esse projeto, ele, assim, é uma certa urgência, né? Pelo motivo do IDAF não está dando conta de atender ao povo, né? Aos agricultores e esse negócio de CAR que tem que fazer, né? Entendeu? E o rapaz trabalhava aí, coitado, não tinha, nem não sei, não vou nem dizer iniciativa, mas assim, faltava gente para trabalhar com ele. Então agora a prefeitura está, né, contratando uma pessoa e peço a todos os vereadores que concordem com o pedido. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Nascido de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Vereador inscrito.
Jonas. Um minutinho, por favor. Um minutinho antes de falar os inscritos, falar antes. Eu queria fazer um requerimento verbal. Primeiramente, quero cumprimentar a todos, dar boa noite à nossa Polícia Militar. Parabenizar também pelo trabalho que está sendo feito, de 100% de aproveitamento, justa, inclusive pela apreensão da maconha, que foi feita lá em cima, em São Bento de Urânia. Então, quero parabenizar vocês, que só dá mais. Só dá mais gás para a gente aqui na cidade. Só dá mais, passa mais segurança para os moradores, inclusive para nós também. Então, eu quero parabenizar. Vocês estão de parabéns. E o requerimento que eu quero fazer é pedir ao prefeito que ele explique a nós aqueles 2 milhões que foram emprestados, que a prefeitura pegou emprestado, que a gente, inclusive, votou contra, mas foi aprovado. Só explicar para a gente em que ele usou, em que ele utilizou. Mandar para a gente os 2 milhões, em que ele gastou, para a gente ficar ciente. Em que foi investido aqueles 2 milhões que foi pego emprestado no banco?
Olha, vereador, eu que eu saiba, eu não sei se isso foi realmente concretizado, entendeu?
Foi.
Você tem certeza?
Não, mal que passaram foi, mas se não foi, ele vai responder que não foi. Se foi, responde pra gente em que foi utilizado.
Não, porque você está pedindo já para apresentar onde foi gasto. Então, né?
Mas então, mas se não foi
bem,
gasto, ele vai
ser
explicar
a gente. Vai ser encaminhada.
Tem que botar em votação.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Nascido Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por unanimidade os vereadores presentes.
Presidente, antes de Dr. Jonas pegar a palavra, doutor, para mim é doutor. Eu queria fazer uma indicação verbal de extensão de rede de iluminação pública de Caco de Pote. Pega ali no final do calçamento, até na última casa, dá 800 metros mais ou menos, tem 20 famílias, se for feito, vai ser beneficiada, entendeu? Mais ou menos são 20 famílias. Eu estou até com um mapazinho aqui das famílias. Você já pediu? Oi? Vai até no... A última casa... Não. Do final do calçamento, aqui. Não. Para cá. Zé Carlos. De Zé Carlos, lá onde que tem... Entendeu? Você pediu lá do João. Entendeu? Vai mais ou menos 20 famílias. Aí, vamos botar em votação e passar para o prefeito.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Nascido Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por unanimidade os vereadores presentes.
Senhor presidente, pedi o voto de pesar em nome dos vereadores. Sou Arcanjo Partelli, reside em Nova Manta.
Acabou de falecer também nosso amigo Tavinho, né, Fregonassi. A meia hora atrás. Então, aproveitando também,
nosso amigo Marquinhos também, faz logo de todo mundo.
Isso aí já pode ser feito, já dá para os três já. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
É uma parte também, senhor presidente, demais vereadores, senhores e senhoras, quero solicitar a vossa excelência para que essa Casa de Leis encaminhe um ofício ao Ministério Público para que ele intervenha na questão do cemitério público municipal. Muitas vezes nós, vereadores, pedimos para o prefeito municipal, que todos aqui, já pediram ao prefeito municipal para intervir, né, da questão que hoje está uma vergonha, aquele nosso cemitério é túmulos quebrados, quando morre alguém é um passando por cima do outro, tá vendo? E isso está causando danos aos que têm os túmulos lá, né, em questão, para tomar providência sobre o caso, pois não existe mais lugar para enterrar nenhuma pessoa, mas nada foi feito até o momento. Por isso peço deferimento do meu pedido e que o Ministério Público tome uma providência, porque o prefeito que está aí, que também é candidato à reeleição, não sei se vai se eleger, mas defunto tem voto? Não tem. Eu acho que ele tem isso com ele, né? Que defunto não tem voto, mas tem as famílias, né? Tem famílias que estão aí, é um ser que está lá enterrado e tem que tomar uma providência com urgência, porque não existe mais lugar para enterrar mais ninguém. Então peço a vossa excelência, presidente, que faça um ofício, um requerimento ao Ministério Público que intervém junto a esse caso.
Vereador, isso aí, você sabe que eu já fiz esse pedido também, né, há muito tempo atrás, já foi solicitado através de indicação, e a prefeitura até se manifestou. Mas o problema todo é o lugar aqui, né? Porque ninguém quis ceder um lugar. Eu acharia que, intervendo aí o Ministério Público, de desapropriar uma área. É o jeito, né? Desapropriar uma área, que seja mesmo que seja um pouco mais distante aqui da sede, mas se ninguém quiser vender ou ceder, eu acho que o mais certo é desapropriar uma área, que realmente eu já tive, participei de
Tem gente sobrando, pode ter certeza.
Espero que, né, que isso aconteça. Vou colocar em votação. Pode ser ofício, ministério. Ah, é. A outra aqui não. Foi aprovado, né, por unanimidade os vereadores presentes. Voto de pesar.
Senhor presidente, vou ser bem rápido. Primeiro, gostaria de cumprimentar o tenente e demais colegas e a todos aqui. Dar os parabéns, como o vereador Zanata disse, do trabalho que está sendo feito pela nossa polícia. Sempre vem fazendo bom trabalho, está sendo sempre cobrada, mas tem que olhar o lado do profissional polícia. Eu tenho em mãos fotos que foram feitas, muitas fotos. Depois eu gostaria que todos os vereadores assinassem, inclusive o tenente, quem puder assinar também. Que seja encaminhado um ofício ao governador do estado, ao órgão competente, o estado de calamidade que está a DPM. Fica difícil ter vontade de trabalhar vivendo num lugar desse. Então, vocês estão de parabéns, além de ser nossos heróis, não sei nem o que dizer. Está dizendo aqui que teve uma vistoria, né, em janeiro. E está dizendo também aqui que... deixa eu achar aqui. Pelo que está dizendo, não foram encontrados problemas nenhum. Eu acho que quem fez a vistoria deve ser cego. Não, deve ser cego, porque está aqui, eu gostaria depois que todo mundo olhasse com carinho. Então, que fosse encaminhado um ofício ao governador. Eu tive junto com o prefeito e Rutileia, junto com o governador, no mês de maio, acho que foi, pedindo muitas coisas. E uma delas foi essa reforma. Mas a gente não tem resposta, não tem nada, então agora vamos pedir de outro jeito. Gostaria da compreensão de todos. Obrigado.
Vereador, inclusive, em 2017, foi encaminhado, eu já encaminhei um ofício ao governo do Estado, já pedindo essa reforma. Mas, infelizmente, o governo passado, né, infelizmente, nem resposta deu. E também, já aproveitando a oportunidade, eu até tive já conversa, né, com o governador atual, estava eu, Rutileia e o doutor Fernando. Nós tivemos lá numa reunião com ele, no gabinete dele, e foi comentado isso aí. E ele escreveu no papel. Né? E aí agora, eu acho que mandando mais um papel, acho que vai melhorar mais ainda.
E aproveitando que vocês tocaram nesse assunto, eu até conversei com um deputado da Vitória, que eu tinha conversado com um amigo meu até, Felipe Breda, que trabalha com vocês, o que eu vou conversar com o da Vitória? O que ele poderia nos ajudar em relação a colete? Que eu sei que o colete não estão 100% bom. O que poderia ajudar com a viatura? É alguma coisa louvável também, porque quem está na frente da bala é eles, não é a gente. Se o colete não estiver bom, meu amigo, quem está na frente é eles. Então, só que eu gosto de falar coisa com certeza. Inclusive, tem até uma notícia boa para a gente. Conversei com o deputado Sérgio de Gal. Está aqui o ofício que o nosso advogado bateu. Ele confirmou 100 mil para a Pestalozzi e os 70 mil para Casalá. Como ele cumpriu da Van. Então, ele confirmou, então está confirmado. Inclusive, da Vitória, infelizmente não confirmou ainda, mas acredito que vai confirmar com alguma ajuda para a Polícia Militar. Só que eu gosto de falar coisa com certeza. Então, aproveitar o gancho, muito válido o que você falou, está aí na foto. Então, quero só aproveitar o... Pode contar comigo.
Mas... Como vai ser encaminhado o ofício, então não precisa nem colocar em votação.
Presidente, reforma do DPM, colete para a polícia também. E o salário? Agora, como um policial pode ter vontade de trabalhar com salário? O pior salário do Brasil é o do Espírito Santo. É o pior salário do Brasil, é do Espírito Santo, que a Polícia Militar recebe. Como? Trabalhar. Hein? R$ 2.700 é o salário do policial hoje.
Poderia acrescentar isso aí e mandar isso por escrito também.
Vereador escrito, Jonas, somente.
Registro, senhor presidente, demais parlamentares, autoridade aqui presente, que nos visita. Fizeram um pedido de pesar para o seu arcanjo Parteri e queria que fossem registrados os anais dessa casa, não só o voto de pesar, mas... Se o Arcanjo Parteri nasceu em Nova Estrela, no dia 20/2/1930, e faleceu agora dia 16/9. Ele foi casado com Dona Zenite Bianchi Parteri, que nasceu no Gavião, no dia 15/11/33, e faleceu dia 29/2003. Teve 6 filhos: Dulce Parteri, Newton Parteri, Dulcínio Parteri, Dulcinéia Parteri, Marilene Parteri e Juscelene Parteri. Quem não conheceu o seu arcanjo, ele não era político, mas amava a política. Foi um dos homens mais sérios que eu conheci na minha vida. Todas as vezes que eu passava na casa dele, Nilton sabe disso, a gente ia para trás do lugarzinho que tinha reservado, vamos experimentar a semente dessa, aquela purinha com essa semente, com aquela. Primeira coisa que perguntava: como está a política de Alfredo Chaves? Como é que está o Fernando? Como é que está fulano? Então, era uma pessoa de coração, tamanho do mundo, não era do Brasil não, o mundo todo. E eu conversei quando no velório dele, depois num sepultamento, eu fui para o seu Oswaldo, vou citar o nome dele aqui, porque eles me concederam, senão eu não falaria o nome deles. Seu Oswaldo e Dona Antônia mora no final da Cachoeirinha, onde é ali o Dalto Bianchi, tem o depósito de banana. E eles me confidenciaram que eles trabalharam 38 anos com ele. E onde ele mora hoje, do lado do Dalto ali, um pedaço de terra grande que eles têm, foi seu Arcanjo Partelli que deu para eles. E a primeira casa, inclusive, foi construída por ele. E o que mais me deixou o coração assim é seu Oswaldo e Dona Antônia falando que todo Natal, todo dia de Natal, ele levava uma lembrança, não só para seu Antônio e Dona Antônia, para todas as pessoas que trabalharam com ele. Ele sempre lembrava do Natal, levava alguma lembrancinha para todas essas pessoas. Então isso me deixou comovido. A gente tem que realmente valorizar pessoas como o seu Arcanjo Partelli. Eu quero que deixe registrado os anais e possa até ser enviado junto com o voto de pesar. Quero aqui parabenizar a Polícia Militar e acredito que já tem até projeto de melhoria aqui na DPM, aqui de Alfredo Chaves, já vi isso, inclusive, não sei aonde, mas parece que já tem alguma coisa a respeito. E, como nós se falou, salário é uma briga que ninguém, nem é bom comentar aqui, porque isso aí tem a carreira, né? Tem tem um negócio da Polícia Militar, teto, aquele negócio todo, soldado, cabo, é uma hierarquia, né? Então, mas se puder e depender de mim, para mim assinar aí, para ter um aumento salarial, se tiver como ter esse aumento, eu assino embaixo e estou aí para apoiar a Polícia Militar no que depender de mim. Tá? Quero aqui também fazer um outro comentário. Eu falei hoje com o prefeito e as críticas estão sendo muito grandes em torno de pediatra em Alfredo Chaves. Eu não estou entendendo porque se você tem uma criança para levar um pediatra, você tem que passar pelo clínico geral. Nós conversamos com você e com o Daniel sobre isso também, mas eu vou me inteirar melhor nesse assunto, porque eu particularmente, 46 anos na área da saúde, se uma criança de 0 até 12 anos, vamos dizer assim, se precisa de um pediatra, tem que ser pediatra, por que passar para o clínico geral? Ué, por que clínico geral? Não sei se como o Daniel já conversou, não vou entrar no mérito, mas eu vou me inteirar nesse assunto, que eu particularmente acho um absurdo isso. Entendeu? Conversei até com o prefeito isso. Mas vamos ver como é que fica. Boa noite a todos, muito obrigado.
Vereador, okay. Hoje a saúde de Alfredo Chaves é administrada por uma firma terceirizada que recebe mensalmente R$800 mil. Essa firma quer que o povo de Alfredo Chaves se dane, que não quer saber se tem médico, se tem pediatra, se tem quem quer que seja. Eles querem o dinheiro e que o povo se dane. A realidade é essa. Já foi falado aqui quantas vezes.
Vereador,
é uma vergonha. Vereador, é uma vergonha a nossa saúde terceirizada. Sim, com a firma Mahatma Gandhi, que era Ordesc anterior, que eu aqui bati, rebati, que foram presos pela Polícia Federal, que a secretária de saúde se disse desinformada. Eu falei, estou aqui o papel, secretária, todos presos, são os que estão administrando a saúde de Alfredo Chaves. O que aconteceu? A Ordesc passou para essa Mahatma Gandhi, está vendo? Que é a mesma coisa, só mudou o nome. E eles querem que a saúde se dane, a realidade é essa.
Mas, vereador, veja bem, a saúde hoje não é só Alfredo Chaves, 90% é terceirizada hoje, o Estado todo, até o governo do Estado já terceirizou a saúde. Então, veja bem, a saúde de Alfredo Chaves está ruim? Tem falhas? Sim, mas graças a Deus, melhores do que muito no Estado e no Brasil ainda. Alfredo Chaves, eu digo isso a você, porque é minha área de saúde e eu corro atrás da saúde. Alfredo Chaves, a saúde de Alfredo Chaves está melhor do que... Tá, tem falha? Tem. Comentei aqui agora, tem muita coisa errada, que pode ser acertada. Agora, está melhor do que muita saúde nesse país nosso aí.
Ok, vereador, tudo bem. É, amanhã, já que vocês estão falando de saúde, haverá a reunião do Conselho aqui, Conselho Municipal de Saúde. É, gostaria de convidar os vereadores, aproveitem, e vai estar o pessoal aqui, vai estar a secretária, vai estar o presidente do Conselho Municipal. Aproveitem e questionem isso aí, então. A votação dada à Assembleia do dia 12, normas para funcionamento da UTI móvel, que com certeza o município, se Deus quiser, vai, nós vamos ter uma UTI móvel. Então, tem, mas vai ser melhorada mais que está. E apreciação da implantação da sexta estratégia de saúde da família e reestruturação da clínica odontológica municipal. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 9 de outubro do corrente ano, às 18 horas, neste plenário. E uma boa noite a todos e uma boa semana.